Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é dentro da imaginação. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Eu sou a Flavia.
E eu sou a Thay.
E você tá dentro da imaginação agora. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a vida, as condições que a gente vive, tudo isso dentro do contexto de um filme que assistimos recentemente, que é Vivarium. Cara, se você nunca assistiu Vivarium na sua vida, se você não sabe do que a gente tá falando, Vivarium é um filme que lançou no Brasil em 2020, mas eu acho que ele é de 2019. E ele vai falar da história de um casal de noivos, que é o Tom e a Gemma.
Eles são namorados, não são?
Eles vão morar juntos, irmão.
Isso daí quer dizer muito na nossa sociedade moderna, uau.
Tá, eles são tipo noivos, eles estão caçando uma casa pra viver. E eles acham tipo um lugar que... Tipo uma imobiliária, assim. Com um cara muito, muito, muito sinistro, que oferece uma casa pra eles num condomínio chamado Yonder. Fala assim, mano, esse condomínio é topless. E o cara, ele é bem estranho, ele é afetado de uma... Afetado como se ele fosse um robô. Doido, sabe?
Ele não é confiável.
É, ele é o tipo de pessoa que você, assim, acha que vai te fazer mal de alguma forma, mas que ele não pareça... Tipo, ele não é um cara grande, forte. Ele é magro, pequeno, sabe? Estreito. Mas, de alguma forma, ele parece...
Estranho.
Suspeito, é. Meio estranho,
nem
assim.
Nem de ser pequeno, não. Nem mão consegue segurar uma faca, pode me esfaquear.
E daí, esse cara meio suspeito, leva tanto a Gemma quanto o Tom pra um condomínio perfeito, assim. Perfeito! Casas ridiculamente perfeitas e bem colocadas, condomínios totalmente certinhos, e leva eles pra uma casa, a casa 9. E lá ele mostra assim, ah, esse aqui é o banheiro, esse aqui é a sala, esse aqui é o banheiro, esse aqui é a sala, esse aqui, não, não, esse aqui é o quarto do bebê, onde vocês vão ter o bebê.
Eu acho que até tem uma citação da palavra do 9, cabalístico, número da perfeição.
Que é o número perfeito.
Da conclusão, perfeição e tal. É o cara esquisito que fala, não é?
Sim, que eu não sei o nome dele. Ah, Martin.
Ou Martin, sei lá.
Acho que não sei, não tenho certeza. E aí, durante o tour nessa casa bizarra aí, bizarramente perfeita, quero dizer, ele desaparece e deixa eles ali. E que seria bem tranquilo se eles pudessem... Eles foram de carro, então eles simplesmente podiam sair. Só que esse lugar é um labirinto. Não tem como tu sair dali, sabe? Você anda, anda, anda e vai pra lugar nenhum. E o que que esse filme... Do que esse filme fala, basicamente? Eu não sei.
Niilismo.
Cara, esse filme, ele é exatamente tudo que eu não estava esperando que ele fosse ser, porque eu achei que ele ia ser um filme, sei lá, de ficção científica, uma parada meio, sabe, um negócio.
ET.
É, eu até pensei que fossem ET, porque foi uma parada bem estranha, assim. Só que ele não é sobre isso. Pra ter uma noção, assim, eu não sei sobre o que é o filme. Mas que a gente esteja sentado aqui pra gravar o podcast, a gente tem as nossas hipóteses do que pode ser o filme, do que poderia ser, obviamente, o filme, ou do que não poderia ser.
É relevante sobre o que ele é.
Ele não é exatamente, ele não é o filme concreto e linear que você vai ter uma resposta exatamente pra o que você tá querendo. É aquele tipo de final aberto, com uma conclusão, mas será que é uma conclusão mesmo? Até o próprio universo, ele não é nada concreto e possível. É um universo...
O universo que a gente tá falando?
Filme? O universo do filme. Eu achei que fosse um universo, tipo, eu cheguei a comentar com você, que eu achei que era um universo de verdade. Tipo, um universo mágico, montado. Eu tava muito pensando que fosse ser sobre esse mundo que esse cara criou. É um irlandês chamado Lorca Finnegan. Cara, eu achei que fosse ser sobre o mundo dele. Eu pensei que ele fosse, tipo, construir uma parada ali, sabe?
Uhum.
Uma coisa relacionada, tipo, um universo sci-fi, um filme... Meio que focado no universo também, sabe? Mas o universo é tipo uma alegoria.
Uhum, onde eles estão?
É, não, mas ele não quer dizer alguma coisa concreta, tá ligado? É um universo meio perfeito.
Meio? Totalmente, né, cara?
Mas tipo, a gente tem que entender o que seria perfeição, né? Porque não tem defeito, não tem nada de errado com aquele mundo. Mas tem alguma coisa de muito errado com não ter nada de errado.
É...
Depois que terminou o filme, eu fiquei pensando que talvez, de alguma forma, ele estivesse criticando a vida.
Eu tenho certeza que tava.
Que ele tava criticando a vida como ela é?
Eu tenho certeza.
Mas quando terminou, você teve essa certeza mesmo? Tipo, quando terminou, eu fiquei pensando. Demorou um tempo pra eu entender.
Quando terminou, eu falei, porra, tem muito a ver com o ciclo. E, tipo, o fato de envolver vidas. Eu falei, é um ciclo que envolve vida. Ciclo da vida. E onde tem ciclo da vida?
Num viveiro?
É.
É porque o viveiro é... tá lá, que é onde a gente observa os animais viverem suas vidinhas. É muito mais relacionada a pássaros. Então, tipo, eles colocaram dois bichinhos lá pra viver uma vida e criar um filhinho. Que é um detalhe que a gente esqueceu de citar, é que futuramente aparece uma caixa. Cara, que basicamente, se você não assistiu o filme e tá escutando esse podcast...
Tem spoiler.
A gente vai estragar bastante a sua experiência. Então, tipo, assiste o filme primeiro. Ou se você já tiver assistido, vai ser bem mais tranquilo. Vai ser só uma troca de ideia aqui. Mas, tipo, a gente vai estragar bastante a experiência de você assistir o filme e pensar com a sua cabeça as coisas que você entendeu. Tá
que é importante.
Pensar com a cabeça.
Não assiste nenhuma resenha sobre ele. Só vai lá e assiste.
Ah, eu não faço esse tipo de coisa não, tá ligado?
Que é? Eu tenho muitas críticas a você, mas eu não vou falar aqui.
Você é ridícula, Dainazinha.
Pô, velho, é um ciclo ali muito nítido e claro, sem falar que, tipo, quando eles ganham aquela caixa...
Com o bebê. Isso!
Com o bebê. Aí começa totalmente essa linealidade que se pede pra viver.
Ele recebe uma caixinha e dentro dessa caixa tem um bebê e tá escrito lá, cuida desse negócio aí, faz ele crescer e aí vocês estão livres.
Não, crie ele que vocês então vão se libertar.
Então era simples, era uma missão. Tipo, eles foram colocados no mundo e eles tinham uma única missão: cuida do nenenzinho e aí você tá livre pra viver sua vida normal, voltar pro seu mundo normal, que eles têm muito essa coisa de, não, mano, a gente tem que voltar pra casa. A gente tem que voltar pra casa.
Eles têm essa ideia de casa pra caramba. Tipo, ai, eu tenho que voltar pra nossa casa. Voltar pra casa.
Que depois que terminou o filme, eu fiquei pensando muito nessa coisa de casa. Eu acho que eles queriam voltar para o lugar seguro onde eles salvaram, sabe? Tem muito dessa coisa, pelo menos pra mim, do meu entendimento, que o filme, ele vai narrando de forma alegórica todas as escolhas que eles acabaram sendo forçados a fazer ou se deixaram ser levados.
Ninguém foi forçado a nada. Desde o primeiro momento que eles entraram naquela merdinha lá daquele lugar, foi por livre e por espontânea vontade. Até com esse cara esquisitaço, mano, seguir eles até lá, foi tudo o livre-arbítrio deles até ali, onde eles viram presos.
Sim, mas eu acho que não era o que eles queriam pra eles. É o que eles sabiam que deviam querer pra eles. É a vida que era esperada.
Que é outra crítica aí que eu vi. Não crítica, sei lá, alegoria pra essa ideia de que, tipo, ai, é o meu dever como não sei quem. Eu, como alguém desse tipo, preciso agir dessa forma. A gente falou que ia falar dos condicionamentos, é o condicionamento da vida aí, ó. Que a gente fica se colocando.
Tem a coisa das caixinhas, né? Eles acabaram entrando dentro da caixinha do que deveriam fazer. Então,
é tão nítido que eles ficam recebendo caixas de coisas pra eles poderem viver.
Exatamente.
Tipo, o bebê veio na caixa. Tipo, a comida vinha em caixa.
E é muito difícil eles pensarem em algo de muito diferente do que sair das suas próprias vidas, sabe? Em momento algum, você vê os personagens calmos, sentados e pensando, o que que tá acontecendo?
Qual é o propósito disso?
Qual é o propósito de tudo isso aqui que a gente tá vivendo? Em vez disso, eles ficam com raiva, desesperados, irritados.
Obcecados.
O personagem do homem lá, o Jess... Eisenberg.
O da voz feia.
Exatamente.
Horrível. Nossa, eu não consigo ver. Isso é uma voz anti-sexy. Se eu fechar os olhos e ouvir a voz dele, eu fico seca.
Mas eu acho que tem uma voz de cara inteligente pra caramba.
Porra, não.
Não, ele tem cara e voz de pessoa inteligente.
O que que é a cara de alguém inteligente? Eu acho que eu tenho cara de gente inteligente.
E você acha sua voz linda?
Aham. Uhum.
Também acho. Enfim. Ah, tanto que o personagem do Jesse Eisenberg lá.
Você só lembra do nome de verdade dele. Você não lembra de nenhum personagem de nome dele.
Não. Ele começa a ficar obcecado durante a trama por cavar a merda de um buraco durante toda a vida.
Ele parou de atuar.
Ele parou de fazer tudo. Isso me lembrou muito o meu próprio pai. Porque a partir do momento em que ele construiu família, teve um filho. Não que meu pai me odeie, meu pai me ama, tá? No filme, o personagem lá não gosta. Mas o lance que me lembra meu pai é a relação com o trabalho. De trabalhar a vida inteira. Então, a partir do ponto que ele criou uma família, ele resolveu cavar um buraco e viver por aquele buraco. Ele viveu pelo trabalho, ele era obcecado. Ele saía de manhã, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro. E no fim, ele morreu de tanto trabalhar, sabe?
Seu pai não morreu.
Não, meu pai não. Não, o Jesse Eisenberg.
Nossa, spoilão, já spoilão.
Não, falei, não vai ser uma experiência legal se você escutar o podcast antes.
Vai lá ver o filme primeiro, mano. Porra, na moral, tô te falando aqui na broderagem, meu, velho. Carai.
Mas, tipo, ele meio que começou a ter uma obsessão por esse trabalho aí e esquecer até mesmo a vida. Foi, tipo, uma forma dele achar que ele podia resolver as coisas, que ele podia consertar as coisas. Mesmo que ele não pudesse, ele ficou obcecado por uma lama estranha. E essa lama estranha pode ser basicamente qualquer coisa na nossa vida, tá ligado? Se você já assistiu Soul, tem uma coisa lá que é tipo um processo de acomatização. Eu chamo de acomatização por causa de Ladybug.
É uma obsessão.
É uma obsessão gigantesca por viver a sua vida, por não viver a sua vida, aliás, por ficar dentro das suas paranoias, das suas ansiedades, e aí você esquece de viver.
É.
E aí o personagem, ele cai dentro desse fluxo aí, que ele não tá mais vivendo, ele não tá mais pensando, ele tá obcecado. E ele cava buraco, cava buraco, cava buraco. E o mais ridículo, o mais cômico dessa merda toda, é que no fim das contas, é que ele é jogado dentro do buraco que ele cavou durante toda a vida.
Uma parada, tipo, essa coisa de questionar todos eles. Tipo, tá, tentaram sair, mas não tentaram entrar em mais nenhuma outra casa.
É, eu senti que eles não tentaram entender como eles chegaram até ali,
é,
sabe?
Tipo, tem que ter uma lógica. Tipo, aquele cara, ele entra e sai, o Matt.
Não, mas, tipo, a gente tem que entender nesse contexto do filme, é que não tem uma lógica. É só como os personagens veem aquele mundo, uhum, talvez. Uhum. Eu acho que lá tudo é um mundo normal, que eles veem daquela forma, eles construíram aquela prisão.
Tudo tão perfeitinho, assim, como moda pra caralho.
É o mundo, é tipo a vida que eles deviam estar vivendo. E aí tem uma parte em que a personagem Gemma, ela meio que dá uma picaretada no moleque. E aí ele sai correndo que nem um doido. Ele levanta o asfalto e ela cai dentro das outras vidas das pessoas que estão basicamente no mesmo ciclo que o dela, sabe?
E aquilo lá foi uma doideira. Como é que a gente... Qual foi?
É que tá todo mundo vivendo aquela mesma vida.
É, tá todo mundo vivendo essa repetição de criar o filhinho e fazer sexo e estar naquela casa perfeita.
E, tipo, é o lance de que do lado de fora as coisas são perfeitas, mas por dentro tá tudo podre.
Que sabe? Ela entra no bairro.
Exatamente, ela tá realmente vendo como são as outras pessoas e elas também não estão felizes. E ela cai dentro do mesmo lugar depois. Porque, mano, é tipo, esse ciclo de perfeição, ele só existe do lado de fora.
Yeah. Que é até tipo, e se você for parar pra pensar que no começo do filme tem todo esse lance de eles estarem na casa 9, a casa perfeita da conclusão, a ideia de perfeição de uma vida, não quer dizer que é felicidade. Só que é uma construção de alguma coisa que é irreal. Porque a perfeição não é aquele bairro, né?
E o engraçado também é que eles não conseguem se imaginar saindo dessa vida de forma alguma.
Eles se viram presos e foi isso.
E é muito uma prisão mental mesmo. É como eles viram aquela situação o tempo inteiro. É tipo, como eles montaram aquele mundo. Foram eles que construíram aquelas nuvens perfeitas. A falta de ar naquele mundo. Não tem vento. Não tem nada pra fora. Eu tava mexendo no meu diário esses tempos aí. Daí eu vi um texto que a gente teve na escrita criativa. E esse texto, ele se chama... Eu sei, mas eu não devia. Olha só, vou ler um trechinho, ó. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos, a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo a gente se acostuma a não olhar pra fora. E porque não olha pra fora, logo a gente se acostuma a não abrir as cortinas todo dia. E porque não abre as cortinas, logo você se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. E esse texto todo, ele gira em torno de coisas que a gente sabe que tá errada, mas a gente continua. E acaba se acostumando a viver na mesmice. Eu acho que a coisa de não ter vento, não ter movimento naquele mundo, é a sensação que os personagens têm de inércia. De estar, tipo, jogados preso no nada. Não evoluindo e meio que estagnado, sabe? Aquela sensação de estagnação gigantesca. Eu acho que é isso que é não ter vento, tá ligado? Eu não acho aquele lugar em que se passa o filme, é um lugar, mas é tipo um estado mental, tá ligado?
Sim, também acho.
E é um estado mental que muitas... Às vezes a gente se coloca, e não exatamente com a vida familiar, tá ligado?
Em tudo, tipo, se você, quando você se vê. Eu acho que é muito quando você tá obcecado por alguma coisa, ou quando você idealiza alguma coisa, tipo...
A faculdade, por exemplo.
É, quando você, ai, caramba, cara, eu preciso terminar a faculdade, fazer o TCC, aí você fica...
Ou eu preciso entrar na faculdade, eu preciso ter essa experiência.
E eu parado, tipo, que é muito surreal, assim, porque pra mim, que nunca... Passei no Enem. E também nunca sonhei propriamente em fazer uma faculdade, assim. Aquele sonho de, uau, cara, porra, vou dar de tudo, vou dar meu sangue. Pra mim é muito real você pensar que você passa 364 dias do seu ano se preparando pra um dia da sua vida. Tinha que ser o contrário, né? Sei lá, véi.
E eu acho que, tipo, tem muitas pessoas que realmente sonham em fazer uma faculdade incrível, mas tem muitas pessoas que sonham em ter a vida das pessoas que têm uma vida incrível.
É.
E aí elas querem seguir aqueles passos, e aí elas pegam aquela caixa
e colocam.
Elas colocam aquela caixa.
E a gente vê muito isso, sei lá, pelo menos a minha cidade é pequena, então quando você entra em qualquer lugar, o ambiente parece que só tem as mesmas pessoas. Tipo...
Mas não quer dizer que elas não são pessoas individuais, importantes. Não,
é
o que acaba que eles se parecem, que nem a fachada daquelas casas, sabe? São só fachadas.
Ninguém parece que, tipo, a gente tem uma dificuldade tremenda de abraçar a sua individualidade. Abraçar o que tem de bom e de ruim dentro de você, que é muito legal. Tipo, de se fazer. As sombras estão ali pra te mostrar que você também tem luz. Que é assim que funciona. O equilíbrio das coisas.
Eu tava no Filmô. Eu tava vendo as críticas das pessoas. Pessoas não são críticos. Críticos, sabe, gente que trabalha com isso, não. São pessoas que assistiram e que gostaram ou não. E muitas pessoas acharam esse filme previsível, chato ou muito ruim. Ou acharam ele mediano, tá ligado? Ele não ele, tipo, provavelmente teve muita gente que gostou dele. Mas eu vi muitos comentários de, nossa, teve uma pessoa que colocou lá, pior filme que eu assisti na minha vida. É, tinha também muitas pessoas que estavam explicando por que que elas não gostaram desse filme. Por que que esse filme não foi interessante. E foi muito por ele ser previsível, tá ligado? Por ele não ser um filme nada demais.
Mas eu acho que a previsibilidade dele também causa esse pensamento.
A gente pode falar até do final aqui. Como termina, como eles fecham esse ciclo.
E eu adorei os ciclos, assim, tipo, foi bom.
Você gostou da forma com que terminou?
Porque fez, assim, um certo sentido, né? Porque faz sentido o lance lá do vivário. Porque no fim, o filho que eles estavam criando, ele vai pro lado de fora e toma o lugar do Martin. O Martin, que é o cara que levou eles pra lá. Aí
o corretor de imóveis.
O corretor, ele fica naquele lugar do corretor. E entra outro casal.
E o ciclo vai se repetir, provavelmente.
Exato. Que aí também é a ideia que tá muito nesse filme. Então, tipo, eles criam uma criança. Eles amam ou odeiam essa criança, não importa. Mas ela continua no ciclo dela, que é algo que ela aprendeu com os pais.
O engraçado do porquê que eles odeiam tanto essa criança é que ela reflete todos os defeitos que eles têm.
No caso, tudo. Tipo, o jeito que eles falam. E ficar repetindo as coisas que eles estão fazendo. E, tipo, isso irrita muito eles.
Porque essa criança, ela é basicamente a sombra deles exteriorizada. Então, se eles fazem merda, se eles são um merda...
Qualquer, tipo, nessa ideia desse mundo perfeito, essa criança é a imperfeição das coisas. É a sombra, sabe? Então, isso irrita demais o pai, né? O pai,
principalmente ele, que tenta matar a criança, que o odeia.
Não
que...
vê ele como filho.
Mas isso também é uma forma dele não conseguir lidar com tanto as suas próprias escolhas, quanto com seu próprio eu. Porque essa criança copia ele, imita ele, e ele odeia a criança. O que que ele odeia?
Que faz pensar também, tipo, indo pro final do filme, o jeito que ele cresceu. Porque ele cresce no filme, tem esse também.
Aí, muito rápido, que nem gato.
É, ele cresce, aí quando ele tá mais velho, ele toma a atitude adulta. E ele começa a ignorar, a rejeitar os pais, entre aspas ali, que você pode colocar. E eu vi, tipo, mano, isso faz total sentido. Ele tá agindo do jeito que eles estavam agindo com ele. E ele vai seguir aquilo que ele precisa seguir, porque é a diretriz do que ele tá aprendendo. Que foi o que ele fez. Ele foi pro lugar dele. E lá ele encontra esse Martin já beira da morte. Ele coloca ele no saco, coloca numa gaveta.
E ele substitui o papel e vive a sua profissão, e vive a sua caixa, e vive o que ele foi feito pra ser. Tá ligado?
É, tanto que ele veio de uma caixa e voltou pra uma.
Nós nascemos com muitos desses valores dentro da gente. A gente não sabe que tem uma caixa aqui dentro. A gente nasceu com esses valores.
Provavelmente eu tenho algum preconceito aí que eu ainda não desconstruí ou ainda não enxerguei em mim, que com certeza é nítido e claro. Talvez eu saiba, eu sei. Tô pensando nele agora.
Será que você sabe qual é o seu defeito? O que que é essa caixa dentro de você? E quem colocou essa caixa aí dentro? Tá ligado? Porque esses pequenos valores, eles são pegos quando a gente é criança.
Exato.
Tá tudo nesse pacote aí da nossa caixinha interna. É uma caixinha. E assim, eu espero que a gente possa terminar o nosso Dentro da Imaginação dessa semana. Espero que você tenha gostado desse
ou
episódio.
Não.
E se você não gostou, tá tudo bem. Sabe?
Tá tudo
bem.
Ninguém olha. Olha você vivo. Olha vivo também, olha a gente vivo.
Que bom. Que bom, né? É, se você gostou desse episódio, segue a gente na plataforma que você tá escutando. E saiba que lá no Tava Imaginando, nosso Instagram, vai ter uma resenha de Vivarium, que vai estar nos destaques. Você pode dar uma passadinha lá, ver se você concorda, se você não concorda. Isso é ok também.
Vamos conversar.
Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que são basicamente só o Instagram, que é o @TavaImaginando. Lá a gente pode se manter mais próximo. A gente se vê no próximo episódio, viu? Tchauzinho.
Tchau!